todos. Boa noite, senhores vereadores, por presentes, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 30/19 da sessão ordinária do dia 15/8/2019. Terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h21 do dia 15 de agosto de 2019, no plenário Arthur Magalhães Filhos, comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourados, Mundim, presidente, Rafael Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Assinemar Gonçalves da Costa, Nema, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Cleito Dantos Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brita, vereadora Roberta, os vereadores Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baique, terceiro secretário, Carlinho da Vila, Wene Patrica e Souza não compareceram à sessão, porém justificaram ausências. O vereador professor Rafael assumiu os trabalhos no dia como primeiro secretário. Expediente. A ata da sessão anterior, de 14/8/19, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, às 19h49. O senhor Osamir Rodrigues da Costa, abordando os assuntos, condições das ambulâncias do município, atribuições dos motoristas e as dificuldades enfrentadas pela categoria. Esse espaço na tribuna foi concedido pelo presidente após solicitação da Vera Roberta Brita, manifestaram-se o vereador Divino Ramos, Roberta Brito, Netinho Lacerda, Domingos Filhos, professor Rafael, Jurandir Oliveira, Nema, Joelso Trovão e Mundim. Matérias lidas, projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo, PL 034/19, de autoria do vereador Joelso Trovão, que assegura a criança e ao adolescente cujos pais responsáveis sejam pessoas com deficiências ou com 60 anos acima, a prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próximo da sua residência. PL 039/19, do vereador Dardim de Paiva, professor Rafael, Bruno Araújo e Domingos Filhos, que altera o inciso 3º, artigo 2º, das linhas B e C, da Lei número 030/05, indicações número 1598, 1606 e 1633/19, de autoria do vereador Nema, indicação 1564, 1565, 1566, 1567/19, do vereador Netinho Lacerda, 1545, 1546, 1547/19, do vereador Bruno Araújo, 1629, 1630, 31 e 32, vereador Carlinho da Vila, 1618/19/19, vereador Ceguinho, 1594, 95 e 96/19, vereador Divino Ramos, 1634/19, do vereador Domingos Filho, 483, 85, 87, 556 e 1502/19, do vereador Mundim, 1295, 96, 97, 98 e 99/19, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 1421, 22, 23, 25 e 26, do vereador Joelso Trovão. 1520, 26, 27, 28/19, do vereador Rafael. As indicações não lidas, essas proposições serão encaminhadas diretamente ao Poder Executivo. Matéria em discussão e votação única, moção de controlação número 26/19, de autoria dos vereadores Roberta Brito e Mundim, a ser encaminhada às senhoras e senhores integrantes da OAB, por elas. Lilian Pous Moraes, presidente da Comissão Mulher Advogada, Subseção de Formosa, Goiás. Fernanda Martins da Lima, delegada titular do DM Formosa. Marco Aurélio Barros Matos Azevedo, presidente da OAB, Subseção Formosa. Carlos Ribeiro de Oliveira, Cláudio Cavalo de Freitas, Nara Lídia Lins Siqueira de Oliveira Silva, Doelina Alves de Souza, Ariana Lopes Santos da Silva, Dilma Barbosa de Almeida, Renata Penetra, Cristina Gabriel Silva, Thaís Abreu Silva, Liva Souza Lido, Ana Maria Tavares do Carmo, Jaqueline Pires de Souza, Miri Sabina Xander, Kátia Martins de Oliveira Santos, Ingrid Gaspar, Bárbara Moreira de Castilho, Maria Helena Ribeiro Gomes Santos, Ana Cláudia Oliveira Beltrão, Letícia Ferreira Silva, Angelita Maria Cury, Isabelle Milena Costa Chaves, Tayane Pereira Oliveira, Karine Melo. Essa matéria foi aprovada por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereador Bruno Araújo, Carlinho da Vila, Eduardinho de Paiva, Jurandilho Oliveira, Miro Baico e Oene Patrick. Ordem do dia, projeto em segunda fase, discussão e votação. Emenda aditiva número 008/19, de autoria do vereador Divino Ramos. APL 007/19, do vereador professor Rafael, foi aprovado por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Bruno Araújo, Carlinho da Vida, Eduardinho de Paiva, Miro Baico e N. Patrick. Projeto de lei oriundo do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Bruno Araújo, Carlinho da Vila, Eduardinho de Paiva, Miro Baico e N. Patrick. Os seguintes projetos. PL 07/19, de autoria do professor Rafael, que estabelece prioridade de atendimento aos membros da Polícia Civil e Polícia Militar do Corpo de Bombeiro e outros e os agentes de segurança penitenciária fardados em serviço em fila para o uso do caixa em estabelecimentos comerciais da rede bancária, lotérica e assemelhados no município de Formosa, Goiás. PL 024/19, da Vera Roberta Brito, que determina que o Executivo Municipal disponibiliza em sua página oficial da internet um ícone contendo informações dos conselhos municipais e da outras providências. PL 026/19, também da vereadora Roberta Brito, que cria um mecanismo para a doação de medidas preventivas e o auxílio de mulher em situação de assédio ou violência a serem adotadas por bares, restaurantes e casas noturnas e similares. Tema livre, 20h27. Oradores inscritos, vereadores Joel Trovão, Mundim, Netinho, Lacerda, Divino Ramos, professor Rafael e Roberta Brito. Explicações pessoais, às 21h38. Oradores inscritos, vereadores Nema, Mundim, Netinho, Lacerda. O áudio do vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas, número 030, base 9 em CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais a tratar, o presidente agradou a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h43, fazendo convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada nos dias 3 de setembro de 2019, no mesmo local e horário. Para constar aí o Rafael de Almeida Barro, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelo membro da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 3/9/2019. Expediente, senhor presidente. Temos requerimento aqui do padre Fábio Muniz do Vale, solicitando a tribuna livre para relatar o assunto Setembro Amarelo, suicídio e dependência química. Consultar o plenário para que, se não tiver nenhum impedimento.
Consultando o plenário, não havendo nenhuma manifestação, contrário, convido o senhor padre Fábio Muniz do Vale, terá 10 minutos para a sua explanação.
Primeiramente, boa noite. Gostaria de saudar todos os amigos vereadores aqui na presença do presidente Mundim, dessa honrosa Casa de Leis, do município de Formosa, professor Rafael, do qual tive a alegria de conhecê-lo. Queridos aqui presentes, sou o padre Fábio da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Estamos aqui hoje para tratar do assunto Setembro Amarelo, falando sobre drogadição, os seus males e também falando sobre o suicídio, falar sobre droga e falar sobre o mal que ela afringe a nossa família, a nossa sociedade. Falar de droga também é falar sobre segurança pública, envolve vários aspectos da nossa sociedade. Educação também é atingida e hoje nós somos afetados dentro da nossa família por esse assunto. A droga hoje é responsável também por uma grande parte do autoextermínio dentro das nossas sociedades, dentro, inclusive, da nossa sociedade formosense. Eu gostaria, dentro deste período, desse tempo estipulado, queria convidar o nosso doutor Ítalo, psicanalista e psicólogo da CTT Vidas, para poder fazer uma breve explanação sobre os males do suicídio nesse período em que nós estamos vivendo, nesse período de explanação do Setembro Amarelo.
Uma ótima noite a todos. Eu sou Ítalo, psicólogo. Nesse começo de mês, setembro, nós celebramos o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública que, embora, segundo os dados da OMS, o Brasil esteja abaixo ainda da média mundial, é uma média que vem crescendo com o tempo. E desde 2006 até então, nós temos um exponencial crescimento comprovado em pesquisas científicas. E o que acontece é que a drogadição, a dependência química, é um dos fatores de risco mais relevantes a serem considerados também em nossa sociedade. Junto ao CTT Vidas, nós temos cuidado de pessoas com dependência química. E não necessariamente um dependente químico sempre irá, de fato, ao suicídio, mas ele pode acabar passando pelas etapas que o suicídio tem, que são três. A ideação suicida, que é o primeiro momento, os pensamentos, a vontade, o desejo de morte. O segundo ponto, o comportamento suicida. A diferença do comportamento suicida para o comportamento autolesivo é justamente pela ideação suicida. Como se fossem três níveis. Eles não são indiferentes um ao outro. Eles são complementares uns aos outros. E o terceiro nível, que é quando se há o óbito por suicídio de fato. A drogadição, a dependência química, ocorre a nível sistemático. O que, que isso quer dizer? É um problema que atinge um indivíduo e o núcleo familiar daquele indivíduo é atingido também. De forma com que isso pode ter uma potencialização muito grande a nível sistêmico, a nível familiar, a nível nuclear, de problemas psicológicos, de fatores de riscos além destes. Fora que o indivíduo dependente químico, ele pode tanto ver a si mesmo como um problema, enxergar como um problema para a sociedade, como um problema à família. É onde nós temos várias ligações de questões psicológicas e dessa forma justifica-se como um fator de risco ao suicídio. Eu passo de volta então a palavra ao padre Fábio.
E a partir desse trabalho que nós temos dentro da CTT Vidas e ampliar, sair dos nossos muros, seria muito comum e muito tranquilo da nossa parte permanecer dentro dos muros da nossa instituição. Mas hoje, nós entendemos que é preciso sair da nossa instituição e ir em direção à sociedade, às escolas, ao encontro dentro das nossas igrejas, ao encontro do outro nas ruas, para discutir esses temas, trazer a provocação a partir desse diálogo, né? A droga é algo tão próximo, o suicídio tem sido algo tão próximo de nossas famílias, né? Quantos de nós já não fomos tocados por esse comentário? Lembra de fulano? Suicidou-se. Por vários fatores. Depressão, falta de dinheiro, problema financeiro. Hoje o mundo em crise, pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas familiares, pessoas com problemas, com drogas. E cada dia mais aumenta o número do autoextermínio. Pessoas que estão no extremo da sua dor, extinguindo aquilo que de mais precioso nos foi concedido por Deus, que é o dom da vida. E isso sim é preocupante. E nós, aqui dessa casa de lei, devemos estar também preocupados. Preocupados e atentos a esses números. E buscar iniciativas que vão de encontro a essa necessidade, a esse problema. E refutar isso aqui dentro. E buscar soluções. E buscar parcerias. E nós queremos buscar parcerias. Ações coercitivas para esse assunto. Refutar isso nas ruas, nas nossas famílias. E refutar cada vez mais o que nós podemos fazer. Aonde está a minha responsabilidade para com o outro? Existe um filósofo chamado Emmanuel Levinas que discute a chamada ética do outro. Aonde está o outro? O outro é uma pertença minha. É um outro eu que vive fora de mim. E eu preciso ir ao encontro dele. Eu preciso me encontrar com ele. O outro é responsabilidade minha. E essa é a nossa missão. E eu creio, e como creio, que esta casa de lei tem essa missão de olhar no outro. O outro que está ali fora, que sofre com isso, com essa dor. E essa dor passar a ser nossa dor. Essa preocupação passar a ser a nossa preocupação. E pensar em projetos, pensar em ações para levar, sim, um alívio, para levar, sim, um refrigério a essa dor do outro. Porque o outro é pertença minha. No início desta sessão, nós pedimos permissão a Deus para que esse trabalho pudesse começar. E o maior mandamento da lei de Deus, senão o amai-vos uns aos outros. Independente de credo, de raça, de orientação sexual, política, religiosa, é o outro. É esse outro que é responsabilidade minha. Lá na CTT Vidas, na Comunidade Terapêutica Transformando Vidas, nós queremos, de fato, com essa missão, transformar a vida do outro. Por quê? O outro é uma responsabilidade minha. E nós temos como responsabilidade transformar, de fato, a vida dele. E eu agradeço ao presidente por esse momento. Agradeço aos demais amigos vereadores que, como missão de Deus na vida de cada um de vocês, esse momento, esse mandato, e que vocês possam cada vez mais corresponder a esse chamado, que é uma vocação de fazer o bem ao outro, sem olhar aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, mas aquilo que ele é de fato. E que Deus possa abençoar cada vez mais essa casa e a vida de cada um de vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, padre Fábio, não é Melo, mas é um, sabe usar a palavra tanto quanto, né? Parabéns aí pelas exposições do CTT Vidas. Tem o outro Fábio, que é um grande lutador, um amigo. Obrigado, doutor Ítalo, né? Pela apresentação também. É salutar e de grande relevância a fala de vocês e vem ao encontro, né? Eu, no início desse mandato, a gente começou a dar apoio para uma pessoa, inclusive passou por essa casa, prestou seus serviços dentro do meu gabinete. Eu abri as portas da minha casa para tentar salvar essa pessoa. Chega no nosso limite. A gente muitas vezes não consegue ir além daquela situação. A gente chega um certo momento que a gente entrega para Deus. E um dos apoios que eu tive naquele principal momento foi o Fábio. O Fábio foi uma das pessoas que me ajudou muito, me orientou muito, porque conhece. E E eu sempre disse a ele que enquanto eu estiver aqui, vou brigar por essa instituição, que ela só quer o bem da cidade de Formosa. Ela só quer cooperar para tirar essas pessoas do mal, desse vício que leva à morte. Então, eu acredito que essa Casa de Leis, juntamente com todas as pessoas que estão aqui, que tem alguém, conhece alguém ou tem alguém na família que também sofre desse mal, nós temos que unir forças. E eu sei que essa casa, principalmente na pessoa do senhor presidente, não vai ficar de braços atados. Então, nós precisamos entender melhor, né, o que eu tenho falado para vocês, até no último encontro nosso, que vocês frequentem mais essa casa, busquem os gabinetes, cada vereador tem ideias, tem sua forma de agir, tem seus contatos, para que a gente possa pensar uma forma para criar uma situação para dar suporte para vocês. É uma instituição, senhores vereadores, que sobrevive de ajuda. E ela precisa de ajuda porque ela tem feito o bem para várias pessoas e não sai aí nas mídias, não sai usando mídia para se promover. É uma instituição que tem buscado cada vez mais tirar as pessoas desse mal que são as drogas e que cada vez mais tem matado as pessoas, tem levado as pessoas à morte. Conte comigo sempre. E eu acredito que essa casa não vai virar as costas para vocês jamais. Muito obrigado, sucesso para vocês e que Deus possa realmente reverter em bênçãos na vida de cada um de vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora, meu boa noite a todos, todo o público aqui presente. E, padre Fábio, meus cumprimentos ao senhor, prazer recebê-lo aqui conosco, prazer conhecer o senhor pessoalmente. Também, doutor Ítalo e todos do CTT Vidas. O senhor nos traz um tema de muita importância, relevância, que é realmente inerente ao Setembro Amarelo, né? A drogadição e o suicídio. Famílias que passam por esse mal é que realmente conseguem enxergar a dimensão do que é realmente a circunstância, o quão é danoso, não só para aquela pessoa que enfrenta diretamente, mas toda a família que sofre com o mal. O nosso poder público deixa muito a desejar, né, no tratamento, no acompanhamento, no apoio que deveria dar às famílias e as em especial as instituições religiosas muito abraçam esta causa e outras pessoas que tomam para si como um legado pessoal está ajudando, né, pessoas que se encontram nesse mal. Posso dizer da nossa parte que conte conosco, o que a gente puder estar ajudando, eu em especial, juntamente com vários desses vereadores que aqui estão e outros vereadores da legislatura passada, temos já apoiado o CRDP, que é um Centro de Reintegração Deus Proverá, que aqui em Formosa, desde 2013, já faz um trabalho nesse sentido. Hoje aqui tem ali em torno de 40 pessoas se recuperando de drogas, de álcool, de outros males. Em Planaltina, onde é a sede, são 120 pessoas, mais ou menos. E a gente consegue enxergar o quão é difícil esse trabalho. Sem receber sustento, apoio direto do governo, contando muitas vezes com o apoio mesmo da comunidade, familiares. Né? E pessoas que ali estão, dia a dia, têm que receber o seu sustento, café, almoço, lanche, janta. E muitas vezes ainda o apoio na área da saúde, né, que são muito debilitados. Não é fácil, mas com Deus à frente de todos esses projetos, tudo correrá bem e com certeza Deus supre as necessidades dessas casas. Conte conosco, que a gente pudesse somar com o senhor aí nesses seus projetos, tá bom? Que Deus possa estar à frente abençoando. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Enem Patrick.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, padre Fábio, público presente. Prazer ver a casa cheia sempre, né? Debater esse tema tão importante, vendo aqui algumas pessoas que serão homenageadas pelo professor Rafael aqui, a Cláudia, né? Que já fez um trabalho voltado à questão do suicídio, ela trabalhou muito tempo na promoção social. e a Isabel, que a Isabel hoje trabalha no projeto Amparo, que é um projeto. Quantas pessoas ressuscitou que a gente enterrou, hein, Isabel? E a Isabel hoje faz um trabalho que quem não conhece, eu quero que não conheça nunca, porque é o trabalho na hora da dor, mas é o trabalho da Prefeitura Municipal que melhor funciona hoje. De todos, é o Amparo, que a gente liga 3 horas da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, e qualquer hora está pronto, e ela acompanha muito essa questão do suicídio. Mas para dizer que Formosa já foi campeã no estado de Goiás, suicídio, o nível ainda é muito alto. Mas algumas ações aí diminuiu bastante, tipo a DEAN, o trabalho da DEAN é bacana. O trabalho, o projeto de lei de nossa autoria do ano de 2016, plano de prevenção ao suicídio, a gente encontrou, coincidentemente, a Roberta, está aqui do lado, era a diretora do CAPS, né, e trabalhava os programas de saúde mental na época. E fizemos muitas palestras, muito trabalho. Agora, o problema do suicídio é sociedade doente. Né? A sociedade brasileira hoje é uma sociedade doente, é uma sociedade sem Deus, né? no seu geral. A luta pelo ganha-pão, a luta pela sobrevivência, e as famílias vão se desfazendo, e aí começam os problemas, que são problemas sociais, que se transformam em depressão, que se transformam em suicídio. Né? Então, a gente acredita que o poder público combate o suicídio através do combate aos problemas sociais, a fome, a miséria, a violência, tudo isso que acaba gerando suicídio. Esse projeto nosso foi importante nesse sentido, que deu abertura para entidades fazer parcerias importantes com a Prefeitura Municipal. Hoje, várias entidades têm esse tipo de parceria e que precisam ser ampliadas. A gente, como vereador, a gente soltou a semente aqui na época, conseguimos obter um certo êxito, mas precisa, sim, de um poder público, de uma prefeitura mais atuante nesse sentido, para poder ampliar mais essas ações, porque, realmente, a gente só sente quando acontece com alguém que a gente conhece. Né? Da depressão para o suicídio é um pulo, e aí acaba que não tem religião, não tem igreja. Quantos jovens católicos, quantos jovens evangélicos a gente tem acompanhado, tem suicidado. Né? Formosa ainda tem uma coisa que combate muito o suicídio, que pouca gente sabe, é que como essa prática de auto-extermínio ela é muito elevada aqui no município, a gente tem uma equipe lá no Hospital Municipal que já tem uma experiência. Então, aí muitos auto-extermínios são evitados lá no Hospital Municipal. Tem uma equipe lá de excelência nesse sentido. Dr. Juane, né, através da Carla e outros profissionais lá. Quando chega, que é alto. Esses dias tinha um rapaz lá internado, tomou veneno de rato. E foi 3 dias depois que a equipe concluiu que ele tinha tomado remédio, porque esse remédio, porque ele estava inconsciente e ninguém sabia, estava tratando epilepsia, outras coisas, porque realmente é complicado. Mas pela experiência da equipe ali. Foi visto. Então, assim, eu estou falando isso porque para a gente ver que é tão complexo que é uma série de ações. São ações de saúde, são ações religiosas, são ações de combate à fome, a combate à miséria. Todas elas unidas é que vai dar aí essa cobertura, né, e essa amplitude para que a gente tenha menos suicídios. E essa casa tem um papel muito importante nesse sentido, que é esse aí que o senhor cobrou, que é de estimular e de correr atrás e ajudar o poder público a fazer essas ações. Nesse sentido, contem sempre comigo, com a gente aqui, para a gente estar sempre trabalhando, que faz parte do cotidiano nosso, da vida nossa, essa questão aí, desse combate aí, é muito presente para a gente aqui. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, padre Fábio, prazer conhecê-lo, não conhecia. E é muito importante essa temática que o senhor traz para o plenário, tendo em vista que estamos aí no setembro amarelo, né, um mês simbólico no combate ao suicídio. O suicídio é um tema que tem que ser debatido, sim, nas escolas. Às vezes é tratado como tabu, mas nós sempre falamos que quando uma pessoa se suicida, ela não morre sozinha, ela mata quase toda a família, porque toda a família sofre, toda a família, ela leva embora um pouco de cada um da família. Que quando a pessoa está doente, morre por uma doença, algo assim, é aceitável. Né? Mas quando um jovem, um pai de família, uma mãe de família tira a vida, é muito drástico, é muito doloroso para toda a família. E às vezes é até julgado, por que fez isso? Tinha tantas outras saídas. mas a pessoa, quando comete o suicídio, na verdade, ela não quer tirar a vida. Ela quer tirar aquele sofrimento que está tão grande dentro do peito, que ela, a única saída que ela acha é isso. Quando a gente recebia no CAPS pacientes com tentativas de suicídio, que graças a Deus não se concretizaram, a fala delas era o seguinte: eu queria dormir e acordar só quando os meus problemas passassem. Então, a gente também tem que ter menos preconceito e ajudar mais. Às vezes, a gente julga, ah, mas tinha tudo, tinha vida boa e se matou. Né? O que, que aconteceu? Ah, é falta de Deus, é falta... Não! Às vezes, a gente sempre fala que a grama do vizinho é mais verde. Então, essas pessoas, elas estão num sofrimento tão intenso, que elas acabam fazendo isso para tentar aliviar aquele sofrimento. É muito importante buscar todas as formas de ajuda, buscar na religião, independente de qual seja, católica, evangélica, umbanda, candomblé, desde que se sinta bem espiritualmente, é muito importante. E mais importante ainda é buscar ajuda de um profissional qualificado, buscar um psicólogo, um psiquiatra. A gente tem que ter menos preconceito, falar psiquiatra é coisa de doido. Não, não é coisa de doido, não. Psiquiatra, o psicólogo está ali para fazer a terapia, para ajudar você naquele sofrimento. O psiquiatra entra com a medicação para melhorar, né, para te dar um conforto maior. Então, é muito importante. E a família tem que estar muito atenta aos sinais. Na maioria das vezes, as vítimas de suicídio, elas dão sinais. É uma pessoa muito alegre, fica mais recolhida, não quer participar muito das coisas, só anda dormindo, com umas falas de, ah, eu queria dormir e acordar só quando os problemas acabassem, ou não queria acordar nunca mais. Então, isso são automutilações também. Então, tudo isso são sinais que, às vezes, passa inerente na correria do dia a dia, que, às vezes, passa despercebido com um filho nosso, né, nessa vida louca de trabalhar fora o tempo todo. Às vezes, quando chega, sai de casa, está dormindo. Quando chega, está dormindo. E são sinais que, às vezes, está ali, na cara da família, a família não percebe. Então, é muito importante observar esses pequenos sinais e conversar, levar, procurar ajuda, que, às vezes, a família em si não consegue. Então, procura ajuda. Hoje, aqui em Formosa, a gente tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um centro onde trabalha e está ali para receber pessoas com sofrimentos mentais. E o mais bacana do CAPS, que é o único serviço de saúde que é porta aberta. Você não precisa de encaminhamento, você não precisa de ajuda política, você não precisa de um conhecido, você não precisa de ninguém. Você precisa dar o primeiro passo, ir lá e procurar que a equipe está pronta para te acolher. Tem psicólogo, tem enfermeiro, tem assistente social, tem psiquiatra, e a equipe está ali para ajudar. Então, é muito importante a gente disseminar isso e falar, não só no setembro. Né? O setembro é uma data simbólica onde mais se fala, né? Onde mais a gente se fala sobre o suicídio, mas a todo momento. Parabéns mais uma vez pela sua iniciativa de ter vindo aqui falar por esse tema tão importante.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, padre Fábio. Senhor presidente, a gente sabe o que é passar com uma pessoa que quer tirar a vida pelas suas próprias mãos. E eu já tive muito acompanhamento aqui na cidade de Formosa. E também tem um remorso na minha mente, não sai. Quando um cidadão me pediu ajuda e eu fiquei com ele 2 noites e 2 dias. Brasília, Goiânia. E ali ouvindo aquele rapaz, amigo meu, falando que queria morrer. E eu com aquela preocupação, e corri para Goiânia, Brasília, certo? Chegamos lá no HPAP simplesmente... na época estava muito complicado, deu uma medicação para ele, nós voltamos para Formosa, de Formosa fomos para Goiânia, lá em Goiânia nós fomos no Vajurichu, que simplesmente olharam, não atenderam, tinha que ter encaminhamento na época aqui do CAPS, até a vereadora Roberta estava lá, e ali eu consegui o encaminhamento com eles, e por motivo da família não querer acompanhar, ao despertar, quando... eu fiz essa trajetória todinha que nós voltamos, que eu deixei com a família, que ele ficou na casa do pai. Depois de 2 dias, ele pegou uma espingarda e deu um tiro no ouvido. Infelizmente, veio a óbito numa fazenda e a gente fica triste. Passamos por várias experiências, né? E aqui nessa casa também, em 2015, eu fiz um projeto, certo? Eu não sei se esse projeto foi sancionado, depois eu vou até ver de novo. Orientando, né, as pessoas, esse projeto aqui dispõe sobre a implantação de medidas de prevenção ao suicídio nas escolas municipais de Formosa. Então, eu fiz esse projeto, depois eu quero até analisar direito para ver, porque não é fácil a gente passar com a pessoa, e às vezes a pessoa pensa assim, não, ele está de brincadeira, ele não vai fazer isso. Não. Quando você vê um alerta, você tem que procurar o mais rápido possível para tentar ajudar aquela pessoa. Não ignora, não. Não abaixa a cabeça, não fala que ele não tem coragem, que ele não vai fazer. Eu não fiz isso, eu não falei que ele não tinha coragem, não ia fazer. Simplesmente eu estava acompanhando ele, mas foi praticamente, né, 4 dias, né, foi 2 dias e 2 noites eu acompanhando, tentei fazer o que pude fazer e não consegui. A hora que ele teve o tempo dele sair sozinho, que ninguém olhou para ele, principalmente a família que falou para ele que ele não tinha coragem de fazer isso e tal, e ele acabou fazendo isso na frente do pai dele, certo? E veio a óbito, e infelizmente aconteceu. Por isso que hoje nós temos que preocupar não só, certo, com a pessoa que está com a depressão. Tem várias pessoas que surtam ali há 2 segundos, quando imagina que surtou, acabou, infelizmente não tem condição. Tem gente que, por exemplo, psicólogo, tem psicólogo que está fazendo tratamento com psiquiatra, certo? Muitas pessoas falam, mas não acontece, isso acontece no psicólogo que está fazendo tratamento com psiquiatra, porque, infelizmente, ele entrou nessa vida e a vida dele está complicando a cada dia, certo? Então, hoje a preocupação, quando você vê uma pessoa que ela está ali, ó, diferente, certo? Principalmente seus filhos, às vezes, por um minuto, por um segundo, ela acaba fazendo uma besteira por uma palavra que o pai não fala, por uma palavra de apoio que o pai não dá, certo? Por razão também, às vezes, de questionar certas coisas que está acontecendo na vida da pessoa, mas isso tudo nós temos que saber levar, temos que saber conversar para não chegar no pior e acontecer essa situação. Eu já passei, sei o que é essa situação e hoje quero parabenizar, tá, padre? Porque vocês estão resgatando vida, vocês estão buscando levar certa orientação para as pessoas que estão ali sem um pensamento. Porque quando a pessoa está nessa depressão, ela não pensa nada, simplesmente ela quer desligar do tempo, ela quer sair do tempo, ela não quer saber se existe o sol, se existe a sombra, ela quer ir embora. E hoje nós temos que parabenizar, o senhor está usando a tribuna, o grupo também está aí, certo? Quero parabenizar outras pessoas que estão aqui também, Isabel, certo? Dona Patu, a América, a Maria, o meu amigo Charles também, certo? E o seu esposo, Isabel, também, o Marão, todos que vêm tentar fazer o melhor. Porque se nós não tentar ajudar, amanhã vai ser tarde. Obrigado, senhor presidente.
Também não poderia dar as boas-vindas ao padre Fábio Muniz do Valo, pela preocupação, pela lembrança no Setembro Amarelo, que é uma preocupação não só da Câmara de Vereadores, mas do prefeito e todas as suas secretarias aí, com a preocupação com o Setembro Amarelo. Todo mundo sabe que dias ali, pós dias, sempre pessoas vindo aí a falecer pelo aí o mal, com as próprias mãos, pelo suicídio. Então, para nós da Câmara de Vereadores, tem muito que agradecer ao padre Fábio. Quando a minha assessoria ligou que o senhor queria fazer uso da palavra hoje aqui nesse plenário, na tribuna livre, eu falei, possa fazer o documento que na sessão a gente despacha, porque é uma preocupação e as pessoas têm que ter essa preocupação em mente. Agradecer mesmo aí o padre pelo a sua presença, pela sua palavra de fé, pela sua palavra de preocupação com o próximo. Muito obrigado mesmo pela sua presença e os demais que fazem parte aí do CTT Vidas. Eu tenho certeza que resgata mesmo as vidas que hoje, em dias, tem muitas pessoas precisando de apoio. Encontrou aí no Padre Fábio aí uma esperança nova aí na nossa cidade de Formosa, que muito precisa da ajuda de uma pessoa tão importante como o Padre Fábio. Então, quero parabenizar e agradecer em nome da Câmara de Vereadores, que num dia tão importante, que aí no início de setembro, não esperou nem pelo fim, esperou pelo começo do setembro amarelo para estar aqui na Câmara, e sempre será bem-vindo a essa casa. Agradeço. A palavra aí por 2 minutos para suas considerações finais. Mas muito obrigado pela presença.
Mais uma vez eu agradeço. Queria agradecer a pessoa do nosso diretor, Fábio Márcio Torquato, Dr. Ítalo, nosso psicólogo, Weber, o nosso terapeuta holístico, né, que nos honra aqui, a nossa equipe, com a nossa presença. E queria colocar também o nosso CTT de portas abertas a essa Casa de Leis, a cada gabinete, a cada vereador, a cada amigo, assim como eu os tenho. Assim que precisar e como precisar, estou lá como diretor administrativo, mas também como padre e como amigo. Agradeço pelo momento, pela palavra, aos demais aqui presentes, aqueles que serão condecorados, aqueles que serão homenageados nesta noite. Muito obrigado, agradeço a Deus pelo dom da vida de vocês, os vossos familiares, a todos aqui, os que aqui estão. Uma excelente noite, muito obrigado pelo uso da palavra. Senhor presidente, muito obrigado.
Quero aqui registrar a presença Isabel, coordenadora do Amparo, muito obrigado pela presença e também vai ser homenageada. Passarinho da Defesa Civil, André Franzol, secretário de Finanças, muito obrigado. Ana Paula, chefe de gabinete do prefeito, muito obrigado. Cláudia Goulart, muito obrigado, minha amiga, sempre trabalhou muito pelo município de Formosa, não só como chefe de gabinete, mas na coordenação geral da Secretaria de Promoção Social, também professora, né, da IFG, agora lançou um salto maior, agora está trabalhando aí na educação do Distrito Federal. Parabéns aí pelo seu sempre trabalho em prol das pessoas que sempre precisam. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Expediente, matérias a serem lidas, matéria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária 023/19, estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro 2020 e das outras providências. Projeto de lei 024/19, altera o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e das outras providências.
Projeto de lei 023/024, autoria do Poder Executivo, será encaminhado para as comissões.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária.
A questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador, professor Rafael.
Senhor presidente, como tem sido de praxe nesta casa, eu queria solicitar a Vossa Excelência que fosse antecipada a entrega das moções, para que depois desse continuidade à leitura da pauta.
Tá, só vamos só acabar de colocar as matérias. Se lida que a gente, antes das indicações, nós passamos para a moção.
Vereador Divino Ramos, PL 024/042/19, isenta do pagamento de uso do transporte coletivo à Guarda Municipal e à Agência Municipal de Trânsito. Vereador Joel Strovão, PL 040/19, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeira de rodas para o uso de idosos de pessoas com deficiência nas agências de atendimento e demais órgãos públicos do município de Formosa e das outras providências. Vereador professor Rafael, PL 045/19, dispõe sobre o programa Acesso Livre ao Wi-Fi em áreas públicas e pontos turísticos do município de Formosa por intermédio de convênios e parcerias público-privadas e das outras providências.
Projeto de Lei 042, autoria do vereador Divino Ramos, Projeto de Lei Ordinária 040, autoria do vereador Joel Strovão, e projeto de Lei 045, autoria do vereador professor Rafael, serão encaminhados para as comissões. Peço aí o primeiro secretário que faça a inversão da pauta e passando para as moção.
Matéria em discussão e votação única, moção, vereador professor Rafael, moção de congratulação 025/19, a ser encaminhada aos senhores e senhoras. Ana Paula Ferreira Magalhães, Antomar Duarte Silva Filho, Jezebel Lopes dos Santos, Isabel Alves dos Santos, Isabel Alves Fernandes dos Santos, Instituto Federal de Goiás, IFG Campus Formosa, Jander Flávio de Oliveira, Mariana Granado Liba, Samuel Nunes dos Santos, Welderson Lopes de Ataídes, Glênio Ribeiro Rodrigues, Mário Lúcio Cunha de Azevedo e Murilo de Assis Silva, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Moção de congratulação 025, autoria do vereador professor Rafael, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, todos internautas, obrigado pela presença aqui de vocês, os familiares, a todos aqueles que vieram prestigiar alguém que está sendo homenageado, nossos visitantes assíduos que estão sempre aqui, eu quero agradecer. E queria, senhor presidente, apresentar essa moção de uma forma diferenciada nesta casa. A gente tem buscado trazer algumas moções e eu queria dividir essa moção aqui em duas partes. Eu queria deixar isso bem claro, o porquê dessa moção hoje. Entramos no mês de setembro. O mês de setembro é considerado um mês que se busca aí homenagear aqueles profissionais vinculados às organizações, tanto os contadores e administradores, o administrador como eu também sou administrador. Dia 9 de setembro, agora a gente comemora o dia dia do administrador. E dentro da administração, no mundo organizacional, se busca a fórmula do sucesso. E todo pensador, todo mundo que trabalha nessa área, busca a regra do sucesso. E quantas regras de sucesso já não foram escritas dentro do universo organizacional para tentar, pelo menos, dar um norte, dar um caminho para alguém seguir, trilhar e tentar repetir aqueles hábitos para que a gente busque o que a gente tanto estima aí de ter o sucesso profissional e pessoal. Eu, observando isso, eu decidi trazer nessa leva. Claro que teve muitas pessoas que nós tivemos algumas pessoas que nós convidamos e, infelizmente, por uma questão de data, de outros compromissos, não puderam estar aqui. Mas eu não recuei, eu escolhi pessoas que, ao meu entender, dentro desse processo de conhecer a administração em busca do sucesso, são pessoas que, ao meu ver, hoje, representam muito bem a profissão, representam muito bem o que fazem, e eu não poderia deixar de homenagear neste mês tão importante, nessa data. Então, eu queria que esta casa recebesse essa moção, uma moção que eu pude escolher pessoas que desempenham o seu trabalho, que fazem o melhor de si, em cada área. Vocês vão perceber que eu vou apresentar essas pessoas de cada área e vocês podem perceber os nomes, que eu sei que vocês conhecem vários aí. São pessoas que fazem o melhor, e o melhor para a sua cidade, que acabam, obviamente, levando o seu melhor para cada cidade. Ainda dentro do assunto do sucesso, depois de muitos anos de investigação, se acreditava muito que o sucesso se buscava em relação ao material que se acumulava. Ou seja, se a pessoa era bem-sucedida de forma material, aquilo que era a representação do sucesso. A gente sabe que hoje não é mais isso, que tem tantas pessoas hoje que têm riqueza e não são felizes e não se sentem na condição de ter sucesso. Então, depois de muito tempo, chegamos à conclusão que o maior sucesso que uma pessoa pode alcançar na vida é fazer o que gosta para ser feliz naquilo que gosta. Porque aí sim, você quando faz o que gosta, sucesso é consequência. Isso traz consequências maravilhosas. E eu vejo que cada pessoa que eu escolhi aqui hoje são pessoas que escolheram fazer o que gostam. E o sucesso, obviamente, acompanhou. E o maior sucesso, o maior processo dentro desse sucesso, que a gente ainda está estudando, que a psicologia está estudando, é entender as pessoas. A gente não tem regra, né? A gente tem regra para tantas coisas, mas a gente não tem regra de como lidar com pessoas. Se fala em tantas mesas, em tantas discussões, você entra numa livraria, a maior quantidade de livros hoje é de autoajuda. Né? Por que será? Né? E aí você se depara com inúmeros livros de liderança e as pessoas hoje tentando buscar saber o que é liderança. Né? O que é liderança? Nada mais é do que lidar com pessoas. O dia que a gente entender este fato, que aquele que morreu numa cruz deu pontapé e começou a mostrar para a gente que a gente precisava primeiro saber lidar com pessoas, amá-las acima de tudo, o resto vem como consequência. Meu reconhecimento a vocês, a cada um que está sentado aí, que atende bem, que lida com cada pessoa que precisa dentro das suas necessidades, que eu sei que vocês lidam com pessoas todos os dias. Vocês atendem bem, atendem de A a Z as pessoas de uma forma maravilhosa. Meu reconhecimento, porque vocês estão descobrindo pouquinho a pouquinho o que é lidar com as pessoas. Parabéns, sucesso na vida de vocês, de cada um. E me permita agora, desculpa a emoção, mas me permita nominá-los mais uma vez, até porque o plenário precisa conhecê-los e esta casa precisa olhar para vocês e eu gostaria de exaltá-los.
Só uma questão de ordem aí.
Pois não.
Na colega vereadora, assim que você falar o nome da pessoa, ela fica em pé para que os novos colegas vereadores, por presente que estiver aí, a conheça.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero que as pessoas, assim que eu falar o nome, por favor, levante para que todo mundo, então, conheça cada um de vocês e saibam o valor que vocês têm para essa cidade hoje, dentro das atuações de vocês, dentro de cada segmento que vocês atuam. Por favor, a senhora Ana Paula Ferreira Magalhães. Ana Paula, todo mundo conhece aí, hoje está assessorando, cuidando bem do prefeito. Parabéns, Ana Paula, por todas as suas atividades, tudo aquilo que você exerce hoje, toda a forma que você atua hoje dentro do Executivo, você tem um papel importante. Parabéns. Obrigado. Antomar Duarte Silva Filho, todo mundo conhece como Mazinho, um amigo, né? Filho, inclusive, do Antomar, meu irmão, também meu irmão. Então, Antomar, receba meus cumprimentos, você é uma pessoa de sucesso. Eu tenho certeza que a sua luta a gente já reconhece por aquilo que você, da onde você veio, para onde você está chegando e já fazendo o que você faz, ajudando as pessoas e gerando emprego para Formosa, que isso é importante. Muito obrigado, parabéns aí pela sua atuação. Geisibel Lopes dos Santos. Uma amiga, companheira, trabalhando juntos, né? Uma pessoa que trabalhou na educação, trabalha na educação hoje, trabalha com cerimonial, com grandes eventos. Isabel, a gente sabe da sua luta, da sua garra, você e seu esposo, o Axon, está aqui também presente. A gente sabe o quanto vocês são vitoriosos e quanto você buscou essa vitória. Isabel Alves Fernandes dos Santos. Oi, Isabel, a gente fala muito por telefone, às vezes a gente não tem tempo, às vezes dá uma passadinha lá, mas a gente sabe o papel hoje que você faz e o quanto é difícil fazer o que você faz, né? Como bem o Enner falou aquela hora, poucas pessoas conhecem o seu trabalho de dar um suporte na hora da dor, né? E pessoas carentes, pessoas que realmente precisam. Então receba o nosso reconhecimento, que Deus possa recompensar você em tudo que você tem feito pela família formosense, de como um todo. O trabalho que o executivo, a escolha do seu nome e a forma com que você tem atuado, eu tenho certeza que isso tem trazido para essa gestão um reconhecimento por parte da família formosense. Muito obrigado, viu? Sr. Jander Flávio de Oliveira, um amigo, né? Ô, Jander, você e sua família são meus amigos de coração e a gente sabe do seu empenho, da sua luta, a gente acompanha o seu desempenho como empresário, como uma pessoa que tem uma rede de farmácias hoje. Quanto você lutou para ter isso, é um trabalhador. A gente conhece um pouco da sua história e a gente sabe o quanto você lutou arduamente para você ter o que você tem hoje. E o bem que você faz à sociedade, por ser uma pessoa que critica, que dá a sua opinião, que ajuda as pessoas que batem à sua porta, a gente tem esse reconhecimento. Parabéns por você dar emprego para a cidade de Formosa, trabalhar para uma cidade melhor. Muito obrigado, viu, Jander?
Professor, só para reforçar, Jander botafoguense, saudações aí, só para a gente...
Tem que ter um defeito, né, gente? Alguma coisa... Não pode ser só 100%, né? A Mariana Granado Liba. Mariana hoje é diretora, né? É coordenadora, né, Mariana? Mas cuida muito bem hoje, para quem não conhece, lá no Jardim Oliveira, da UBS do Jardim Oliveira. Mariana está lá há pouco tempo e já fez grandes mudanças. A gente participa lá junto com toda a equipe que está aí. Por favor, receba também meus cumprimentos, Alain, todos que estão aí, a sua família que te acompanha. Parabéns por todo o trabalho, né? A gente já percebe a diferença ali no Jardim Oliveira, as pessoas que frequentam e passam para a gente todo um reconhecimento da sua garra, da sua forma criativa de trabalhar ali dentro, que você tem feito a diferença. Os próprios funcionários comentam, a gente tem acesso a alguns, e você tem recebido muitos elogios lá por você entender realmente a necessidade do bairro e a necessidade daquela UBS. Muito obrigado, viu? Receba nosso reconhecimento. O Samuel Nunes dos Santos. Samuel, um amigo que a gente conheceu há pouco tempo, e pessoa inteligente, autor de livros, né? Inclusive colaborou semana passada, inclusive vai ser lido ainda nessa sessão aqui, um projeto de lei que nós discutimos, trouxe a ideia para esta Casa de Leis. É uma pessoa extremamente cuidadora, que inclusive trabalha na segurança, e trouxe essa demanda aí da segurança. É um projeto de lei que está circulando, está tramitando nessa casa, da nossa autoria, o qual na sessão, inclusive, eu creditei esse projeto, não sendo meu, mas sim seu, tá? pela ideia, por aquilo que você luta, pelo trabalho que você desempenha ali. Parabéns, Samuel. Muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. O Valdesson Lopes, de Ataídes. Valdesson, uma pessoa que a gente conhece há um bom tempo, acho que muitos já receberam um bom dia, uma boa tarde aí do Valdesson. Posto de gasolina, um dos maiores frentistas, uma pessoa que a gente reconhece aí, não tem como ficar triste, chegar de cara amarrada lá com o Valdesson, né, Valdesson? Cara brilhante, parabéns, Valdesson, você descobriu a fórmula do sucesso. Lidar bem com as pessoas, eu tenho certeza que você já tem feito isso. Parabéns, viu? Muito obrigado por ter aceitado esse convite.
Seu fredor igual eu, vascaíno, viu?
Tem que ter um defeito, Nato, né, viu? Presidente? Tem que ter um defeito. Glênio Ribeiro Rodrigues. Glênio também é um amigo, uma pessoa que a gente conhece há um bom tempo. Não pode falar que eu fui professor, que eu estou ficando velho, viu, Glênio? Desse tamanho ainda. Obrigado por eu ter aceitado também esse convite. A gente sabe do seu empenho, do seu trabalho que você tem feito. Glênio hoje tem uma grande oficina, reforma, e tem feito um trabalho brilhante, a gente reconhece. As pessoas têm falado do seu trabalho, eu mesmo tenho visto o que você tem feito, e o profissional de sucesso é isso, é aquele que se dedica e faz bem feito o que tem que ser feito. Parabéns, obrigado por ter aceitado essa moção. Sr. Mário Lúcio Cunha de Azevedo, vulgo Marão, né? Ô Marão, obrigado por aceitar esse convite nosso. A gente também observa, pouco tem contato pessoalmente, mas a gente observa as suas ações, a gente observa o trabalho que você faz como comerciante, assim como os outros. A gente sabe do seu trabalho social, né? A gente acompanha aí um pouco à distância, mas a gente sabe demais o que você tem feito na nossa cidade. O crescimento seu é louvável, por quê? Porque você está colhendo frutos daquilo que você tem implantado. Então, muito obrigado, parabéns, continue fazendo o que você está fazendo, porque só reverte para a sua vida, para toda a sua família. Obrigado aí por ter aceitado esse convite nosso. E agora, eu quero dividir essa oportunidade, senhor presidente, com uma outra ocasião extremamente importante que está acontecendo na nossa cidade. Eu decidi juntar com esse evento, são os 10 anos do IFG. Eu acredito que todos conhecem a instituição, que fica lá no Parque Lago, e essa instituição ela está completando 10 anos. E eu quero abrir, dando continuidade a essa moção, que eu falei que eu dividiria em duas partes, essa parte é exclusiva do IFG. O IFG hoje ele completa 10 anos da sua criação e com muitos frutos. A gente sabe o quanto é importante nascer uma instituição de ensino dentro de uma cidade, ainda mais de ensino da forma como tem sido feito. A gente tem acompanhado, acho que muitos dos senhores já visitaram o IF, e a gente sabe da importância hoje que representa no município de Formosa. Quantas pessoas tem formado as pessoas de Formosa e de toda a região, tem colocado a educação cada vez melhor, priorizando as ações. Eu quero, então, nessa moção, entregar uma moção exclusiva, senhor presidente, nessa casa. É uma moção exclusiva a todos do IF. A gente não consegue entregar para todo mundo. Mas eu queria hoje representar na casa, que a gente pudesse apresentar nessa casa uma moção diferenciada, que é a primeira que vai ser para uma instituição. Então, eu queria que, também representando a instituição, o senhor Murilo de Assis Silva, obrigado, Murilo, por aceitar o convite, e também o Tiago Dias, representando também, senhor Tiago, também agradecendo por representar o IF nessa levada de moção que nós estamos apresentando hoje. E eu não poderia deixar também a Cláudia de fora. Ô, Cláudia, eu quero também entregar essa moção para você e que vocês levem a todos os colegas, professores, coordenadores, um abraço dessa casa, o nosso reconhecimento por tudo aquilo que vocês têm feito pela educação de Formosa. Parabéns, continue e conte sempre com esta Casa de Leis. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco nós vamos suspender, o presidente vai suspender, eu faço questão de descer, eu vou entregar nas mãos de vocês. E vamos tirar uma foto aqui das pessoas de sucesso. Muito obrigado a vocês, obrigado, senhor presidente, obrigado a todos presentes.
Em discussão, a moção, ora apresentada pelo vereador professor Rafael.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Rapidamente, só quero, senhor presidente, senhores vereadores, só quero parabenizar o vereador professor Rafael, que mais uma vez nos brinda com uma homenagem dessa a pessoas que nós conhecemos realmente do trabalho, do empenho, do grande serviço que presta a nossa cidade Formosa. Precisamos de cada vez mais de pessoas assim, olhando pelo bem comum, olhando para que a nossa cidade cresça cada vez mais. Então é sempre importante ressaltar essas pessoas que fazem a diferença do nosso município. Nós já tivemos muitas críticas quando damos moções aqui na casa, né, professor? Mas eu acho que é através delas que nós estimulamos cada vez mais para que as pessoas melhorem dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do que se faz, dentro do seu trabalho. Então, por isso, essa casa nunca vai deixar de prestar a homenagem que vocês merecem. Parabéns, professor Rafael, parabéns a todos os homenageados, e sintam-se em casa, sintam-se à vontade para sempre voltar aqui, que esta é a casa do povo. E fazendo a menção ao Instituto Federal de Goiás, gostaria de cumprimentar a tia Josi, né, carinhosamente conhecida assim por mim, né, do EJC, e cumprimentando todos vocês, também todos homenageados. Obrigado, presidente.
Em discussão a moção. Também não poderia deixar de parabenizar o nosso vice-presidente dessa casa, o vereador sempre atuante, vereador sempre dedicado às causas aí do IFG, do AUEG, da educação no nosso município. Hoje faz uma moção que é onde contempla as pessoas que, de uma forma ou outra, sempre trabalha e luta pelo desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns a vocês, homenageados, que já foi nominado cada um já. Parabéns aí pelo brilhante trabalho. Assim que mostra aí o trabalho e a diferença da pessoa quando luta pela sua cidade, ou que seja de origem, ou que seja, como diz o outro, cidadão formosense, igual eu, por exemplo, vim da Bahia e hoje eu estou com toda a minha família na cidade de Formosa. Para mim é uma satisfação muito grande ter a minha família, ter conhecido uma cidade tão maravilhosa igual Formosa. E a vocês que sempre trabalham e lutam pela uma cidade melhor, eu tenho certeza que esses 16 vereadores e vereadoras sempre lutando pelo um objetivo que sempre defender diuturnamente a cidade de Formosa. Antes de colocar em votação, também quero registrar a presença de Ione Patrícia dos Santos Souza, lá da UBS do Jardim Oliveira. Muito obrigado pela presença. Sua esposa, José Batista de Souza. Muito obrigado. Aos meus dois filhos, Luque e Arthur, que estão aí presentes, fez questão até de vir de terra, só para vocês terem noção. Vai nessa vida de vereador não, viu, meu filho? Também registrar a presença do Fábio Tocato, Hebe da Silva, Ítalo Pereira Lobo e o padre Fábio Muniz do Vale, que fez a explanação aí e sempre defendendo aí e a da CTT Vidas. Muito obrigado pela presença de vocês. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador líder do governo Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, eu quero também aqui, em reconhecimento ao Rafael, que está aqui, que o pai dele, mais a mãe dele, o senhor Antônio, mais a dona Júlia, contribuiu muito com essa cidade e gerou mais de 150 empregos diretos. Eu fui um dos funcionários quando era Credilá Móveis, e o Totico também, e ele se faz presente, mas eu quero dizer que hoje esses tempos não voltam mais. Hoje o senhor Antônio está em Formosa ainda com uma empresa que a Sofrei, daí o filho dele está aqui, que vi crescer, e hoje está esse homem aí no meio de nós. Muito obrigado. Também o Wanderson, que nós lavamos latão, né, Wanderson? Todos os dias está a dona Patu, que é prova disso aqui, que era a dona dos latões, né, dona Patu? Uhum. E a esposa da Lúcia também, certo? Que está aqui presente. Então são pessoas que realmente cresceram na dificuldade e hoje está aí representando a sociedade formosense, né, e sendo homenageado nessa casa. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baikes.
Senhor presidente, caminhando meu voto também, não poderia deixar de cumprimentar aqui minha grande amiga Isabel, que, como vários vereadores aqui, falou e externou aí a importância dela e o trabalho que ela vem feito na comunidade Formosa. Também dá uma boa noite para o meu amigo Charles. Também um colaborador do IFG, meu amigo Bernard Vepraiesc. Obrigado pela presença, é bom, sempre bom ver vocês aqui. Ana Paula, André, vem mais vezes, viu, na sessão. Meu voto é sim, senhor presidente.
Vereador Wênio Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, caminhando meu voto, quero parabenizar o Rafael pela propositura, que a gente sempre homenageia um segmento só, né? E foi bacana o que você fez, homenagear várias áreas diferentes. E quero que parabenizar a todos, né, que tão bem receberam essa moção pelo trabalho que desenvolve na nossa cidade. E, em especial, eu quero destacar aqui a Isabel, que tem um trabalho excelente. Eu só precisei de ligar para ela uma vez só, graças a Deus. E o engraçado que, assim, para você ver como, quando o profissional é bom, ela não sabia que era a Roberta vereadora. E ela atendeu prontamente, assim, muito rápido, entrou em contato com a família. Acho que só depois que ela precisou de um dado, ela ligou e ela ficou sabendo que era eu. Porque quando eu liguei, eu também não me identifiquei. Parabéns, Isabel. Que todo funcionário seja assim, como você. Tratar a todos com equidade, com igualdade. Não é porque é vereador, é prefeito, tem algum cargo importante na sociedade que tem privilégios, não. Isso é bacana, isso é importante. E também quero aqui parabenizar o trabalho excelente que o Maurão faz aqui na nossa cidade, né, e representando o Hospital de Câncer do Barreto. Parabéns pelo grande trabalho. Você não sabe quantas pessoas você ajuda naquele momento de sofrimento intenso quando recebe a notícia que está com câncer e não sabe para onde ir. É tão engraçado quando a gente escuta alguém falar que infelizmente descobriu que está com essa doença, o primeiro e único nome que vem na cabeça, procura o Maurão, que ele vai ajudar. Parabéns pelo... Você passou por um sofrimento, você e sua família, por um sofrimento muito intenso. E devido a esse sofrimento, vocês se tornaram vitoriosos ajudando outras famílias, né? No momento da dor, no momento da angústia, de não saber para onde vai. Você pode ter certeza que onde a filha de vocês estiver, vai estar muito feliz pelo trabalho, né, que vocês desenvolvem na nossa cidade. Parabéns. Continue assim, que Deus os abençoe. Eu voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Encaminhando meu voto, quero cumprimentar a Isabel, né, pelo serviço prestado ao município, eu acompanho ela há muito tempo. Cumprimento a todos os homenageados. Parabéns ao vereador professor Rafael pela moção mais que merecida. Meu voto é sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Encaminhando meu voto, parabenizar o professor Rafael pela moção e a todos os homenageados. Meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Parabenizando o nosso amigo presidente, vereador Rafael, e agradecer a ele por essa homenagem muito bonita que você está fazendo às pessoas que realmente faz o nome da nossa cidade. Em nome dos homens, o Jander, que é um amigo da gente de infância, o pai dele, e a Ana Paula, em nome das mulheres, eu parabenizo todos aqui presentes. Meu voto é sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Moção de congratulação 025, autoria do vereador professor Rafael, aprovado todos os vereadores presentes. Nesse momento, suspender a sessão por 5 minutos para que o vereador entregue o certificado aos homenageados.
Então, vou convidar aqui o Antomar Mazinho. Tomar, vou chamar de Mazinho, todo mundo conhece Mazinho, é melhor.
Neste momento, boa noite. Convidamos a senhora Ana Paula Ferreira. Convidamos também o Glênio Ribeiro Rodrigues para receber o seu certificado. Convidamos também a senhora Geisibel Lopes dos Santos. Convidamos também a senhora Isabel Alves Fernandes dos Santos. Convidamos o senhor Jander Flávio de Oliveira. Convidamos também a senhora Mariana Granado Liba. Convidamos também o senhor Mário Lúcio Cunha de Azevedo. Convidamos também o senhor Samuel Nunes dos Santos. Valderson Lopes de Ataíde. Convidamos neste instante para receber o Tiago para representar o Instituto Federal de Goiás, Campus Formosa.
Queria, antes de continuar a entrega, só fazer menção dos professores do IEF que estão aqui. Por favor, receba também nosso reconhecimento e transmita aos demais professores e servidores daquela instituição. O professor Murilo, o professor Tiago já está aqui, professor Bruno, professora Viviane, foi minha colega também na Faculdade de Camburi. Obrigado, Wagner. A Francione, tem mais alguém? Josi, né? Josi, também. Cláudia, vou entregar agora também. Por favor, então, Thaís, por favor, receba nossa homenagem também nessa entrega que é para a instituição, que vocês possam brindar esses 10 anos de sucesso aí do IEF. Obrigado.
Dando continuidade, o Murilo de Assis Silva. Convidamos também a senhora Cláudia Helena Goulart Araújo Souza.
Peço os nobres colegas vereadores que retornem aos seus lugares. Prosseguindo a sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações solicita o senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema. Indicações 1710/19, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Circular, bairro Parque Vila Verde. 1711, viabilizar a faixa de pedestres e placas indicativas em frente à Escola Municipal Maria das Dores Barbosa, bairro Parque Vila Verde, na rua 21, esquina com a rua 10B. 1712, realizar a operação tapa-buracos na rua 21, bairro Parque Vila Verde. 1713, colocar braços de luz nos postes de energia na rua 5, quadra 12, bairro Parque Serrano. Vereador Miro Bikes, indicações 1621, realizar manutenção nos postes de energia da via 1, quadra 12, chácara 12, no setor sul. 1768, realizar a manutenção nos postos de energia da Avenida B, bairro Jardim Bela Vista. 1770, providenciar placas informativas para utilização dos brinquedos e do espaço do Parque Infantil do Laguinho do Vovô, com conteúdo específico sobre o uso correto dos brinquedos quanto à idade, tamanho e peso. Vereador Netinho Lacerda, indicações 1748, criar programa de incentivo e apoio às práticas desportivas, garantindo o desenvolvimento do esporte e lazer, como é previsto no artigo 194 da Lei Orgânica Municipal. 1749, destinar recursos advindos da arrecadação de impostos para investimentos na segurança pública do município. 1750, revitalizar a sinalização de solo especial para deficientes visuais, piso tátil ou podotáteis, na Rua Visconde de Porto Seguro. 1751, realizar campanha de orientação à população sobre a importância da limpeza e manutenção das caixas d'água, bem como verificar se estão devidamente tampadas para evitar proliferação do mosquito Aedes aegypti. Vereador Bruno Araújo, indicações 1645, promover e incentivar campanhas e palestras referente ao programa Setembro Amarelo, que visa conscientizar a população sobre a prevenção do suicídio em nosso município. 1646, realizar a reposição de lâmpadas queimadas e a manutenção dos postes de iluminação da Rua 12 de Outubro, no centro. 1647, realizar a limpeza e manutenção diária dos banheiros localizados dentro da unidade de pronto atendimento UPA. Vereador segue indicações, 1353, revisar as lâmpadas e toda a extensão da Rua 13 de Jardim Oliveira, a 1457, revisar as lâmpadas em toda a extensão da Rua 11, também no Jardim Oliveira. Vereador Divino Ramos, indicações, 1738, realizar a implantação de braços de iluminação e troca de lâmpadas em toda a extensão da Avenida Bosque, no centro. 1739, realizar a construção de estacionamento no canteiro central da Avenida Pedro Monteiro Guimarães, da esquina da Rua Costa Pinto até a Academia Caito, no centro.
Vereador Domingos Filhos, indicação 1635/19, fazer limpeza geral na Rua 6, bairro Vista Alegre. Indicação 1636/19, fazer limpeza geral na Rua Clarino de Miranda, bairro Vista Alegre. Indicação 1637/19, fazer limpeza geral na Rua 2, setor Imperatriz. Vereador Mundim, indicação número 475/19, fazer limpeza geral na Rua Panamá, bairro Jardim das Américas. Indicação 477/19, fazer limpeza geral na Rua Equador, bairro Jardim das Américas. Indicação 560/19, fazer limpeza geral na Rua 13, setor Sul. Indicação 568/19, fazer limpeza geral na Rua 15, setor Sul. Vereador Eduardinho de Paiva, indicação 1300/19, fazer revitalização, colocação de bancos e luminárias na pracinha da Rua do Brejão, distrito do Bezerra. Indicação 1301/19, providenciar cronogramas para retirada regular dos lixos contaminados da UBS 3 e UBS 014. Indicação 1302/19, fazer patrulhamento e encascalhamento da estrada que vai para Serra Bonita, sentido nascente do córrego Bonito, distrito do Bezerra. Indicação 1303/19, fazer patrulhamento e encasquelamento na estrada da Escola Agrícola, Zona Rural de Formosa. Indicação 1679/19, solicitar o Estado de Goiás a doação de área de terreno que está localizada na Avenida Dergo, sem número, local onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Superintendência de Limpeza Pública e Transporte e Iluminação Pública. Vereador Joelso Truvão, indicação 1001/19, fazer reforma do ginásio de esporte na Rua Clarinda de Miranda, bairro Vista Alegre. Indicação 1007/19, fazer recapeamento assólido na Rua 10, bairro São Vicente, Vila Vicentina. Indicação 1010/19, fazer recapeamento assólido em toda a extensão da Rua 11, setor Nordeste. Vereador Professor Rafael, indicação 1481/19, providenciar a atualização da estrutura administrativa do Poder Executivo, conforme Lei 55/2001.
Indicação 1483/19, providenciar a criação de um programa municipal de educação financeira. Indicação 1497/19, fazer parceria com a secretaria competente para implantação do programa Médicos na Creche, no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Amuopa. Indicação 1498/19, fazer parceria com a secretaria competente para implantação do programa Médicos na Creche, no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Vaz da Costa. Indicação 1502/19, providenciar realização de palestras sobre o uso sustentável e racional da água pura para os alunos da Escola Municipal Ana Balduino Chaves.
Em discussão as moções, as indicações. Não havendo manifestação, todas as indicações serão enviadas ao Poder Executivo, que junto esforça aí, junto à secretaria competente, para atender o pedido aí, que é um pedido da população, que é feito aí aos vereadores. Peço. Nesse momento, passamos para a ordem do dia.
Projeto em terceira fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, PL 007/19, estabelece, vereador professor Rafael, estabelece prioridade de atendimento a membros da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e aos agentes de segurança penitenciária fardados e em serviços, em filas para uso do caixa em estabelecimentos comerciais e de rede bancária e lotérica assemelhados no município de Formosa.
Projeto de Lei Ordinária 007/2019, autoria do vereador professor Rafael, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Apenas para manter a...
Lembrando que é em terceira fase de discussão e votação.
Apenas para reforçar o pedido a vossas excelências em relação à aprovação desse projeto e reforçar o pedido em relação ao objeto dessa matéria. É de suma importância a gente reconhecer o trabalho dessas pessoas. E que eu fiz a defesa na segunda fase, eu não vou repetir, mas eu, como teve uma emissora e que bateu aí nesse projeto, eu não vou dar resposta, porque eu acho que seria me rebaixar muito uma emissora que não tem moral de cobrar nenhuma postura de um vereador, sequer a minha postura. Mas eu peço, em respeito à profissão que nós estamos resguardando dentro desse projeto de lei, que vossas excelências muito bem acataram aqui com aprovação, em reconhecer o policial militar, todos aqueles que trabalham de farda. Essa emissora diz que nós não precisávamos elaborar um projeto de lei para beneficiar, porque eles já tinham benefício demais. Então, eu não vou dar a resposta, mas eu quero reforçar o pedido da Vossa Excelência. São pessoas que trabalham, precisam de benefício, sim, e contam com a aprovação desta casa, de Vossa Excelência, desta casa de leis. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ao projeto de lei ordinário 007/2019, autoria do vereador professor Rafael.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador, líder de governo, Divino Ramos.
Só para lembrar ao nobre vereador professor Rafael que nós vamos votar o projeto hoje emendado com uma emenda de minha autoria, onde a gente acrescenta a Guarda Municipal e os agentes do SAMU também nesse projeto. Só isso. Obrigado,
senhor presidente. É só lembrando, senhor presidente, que o Guarda Municipal, o Divino, ele está no projeto. É só o SAMU, então, que a emenda é só em relação ao SAMU.
Em discussão, senhor, com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Eu até concordo com esse projeto, senhor presidente, mas eu estou achando que não vai compensar muito, não. Porque... Da prioridade, aí vai lá, vai demorar mais do que o outro. Porque eu vejo os caixas aí que toma, é só os idosos e alguém que precisa. Tem hora que pega o caixa sem ser preferencial porque tá, o outro está demorando mais. E agora, se botar isso aí tudo preferencial, vai ter mais gente lá do que no normal. Nesse sentido que eu estou pensando. Aí quem vai sofrer mais ainda são as pessoas, os idosos, essas pessoas que mais precisam. Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador. Eu estou aqui pensando como que o servidor do SAMU, sua esposa trabalha no SAMU, né? No momento de serviço, vai para o banco pagar a conta. Eu já trabalhei no SAMU, é um serviço de urgência e emergência 24 horas. Você é chamado a todo qualquer momento. Já pensou, você está lá na boca do caixa, aí liga para o condutor, para a equipe que está lá, ó, acidente na BR, vítima fatal, múltiplas blitz, você vai deixar o dinheiro lá na boca do caixa, ó, depois eu passo aqui, vai sair correndo. Essa questão do SAMU é complicada. Eu acho muito complicada. Eu falo de experiência própria. Quando eu trabalhava no SAMU, eu não tinha tempo de... A não ser que eu colocasse o macacão e fosse fora do horário de serviço para não pegar a fila. Mas em horário de serviço é muito complicado.
É, eu concordo com a vereadora também desse jeito. Inclusive, eles não podem parar nem para almoçar, nem para comprar almoço, que eu sei que dá problema para eles. Eles não podem tirar uma viatura nem para comprar almoço. Então, não tem como eles pegar uma viatura para ir para o banco poder pagar uma conta. E eu acho que no serviço deles, todos eles, a polícia trabalha é com escala, é com tudo, tem que saber ajeitar para poder arrumar os documentos que ele precisa na hora que ele não está de plantão. Porque a minha preocupação é dos idosos, dos deficientes, que vão tumultuar o caixa deles, que eles têm preferência, que aí vai piorar a vida do deficiente e do idoso. Porque se der um caixa preferencial, eles vão entrar junto com os idosos, junto com os deficientes, que então o caixa deles vai demorar mais do que o caixa normal. Então é a situação que eu estou levantando aqui, não é porque é contra essas instituições, são todas elas que precisa mesmo, mas eu acho que vai tumultuar, que vai ficar pior do que o que já está. Porque eu vejo ali, pelo menos no banco do RB ali que a gente trabalha lá, o caixa do deficiente demora mais do que o normal. Entendeu? Então é por isso que eu estou falando nesse sentido. E aí vai pegar e vai botar tudo. Eu não estou concordando por conta desse sentido. Só isso, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Só trazer um esclarecimento, eu acho que uma lei como essa, ela abre dentro do ordenamento legal, jurídico do município, a possibilidade de cada organização, né, Tim, ela se adequar. Entendeu? Ela não sobrepõe, uma lei como essa, ela não sobrepõe a uma lei federal que garante a gestante, ela não sobrepõe ao idoso, ela colabora, ela dá um indicativo para a instituição para se organizar também e criar condições para dar essa possibilidade para essas pessoas que estão dentro da sua rotina de trabalho. Uma hora chega uma conta na casa de uma pessoa dessa, e ela está de serviço e, às vezes, ela está andando, principalmente os policiais, os guardas municipais, eles estão no comércio, inclusive. Nada custa para eles passar ali e entrar num comércio. A reclamação deles justamente é essa. Eu não estou trazendo isso aqui da minha cabeça, isso aqui não nasceu da minha cabeça, eu estou cumprindo uma demanda que a sociedade trouxe. Eu acho que esse que é o nosso papel aqui, né? Essa demanda, ela nasce da necessidade dessas pessoas que têm sofrido e têm tido problemas. Um dos problemas que me alertaram é a questão de segurança. Quando esses policiais entram, por exemplo, num banco, entram numa lotérica, eles são vistos, estão com armas, estão portando armas ali, tem que ficar ali um determinado momento, enquanto o carro da polícia para ali. Há todo um complexo, para quem entende de segurança, que não é muito a minha área, mas para quem entende um pouco de segurança e do risco que está iminente ali, de um policial armado, de um provável ataque, um assalto, alguma coisa nesse sentido, aumenta-se, principalmente porque ele está armado. Então, assim, o fato dele estar fardado, muitas vezes ele não consegue adentrar em alguns lugares, entrar num banco, entrar em algum lugar, para cumprir e fazer o seu papel rápido ali e voltar a serviço, entendeu? Então, essa é a demanda que chegou para mim, entendeu? Eu concordo com você que pode ser que algum comércio vai ter alguma dificuldade no início, algumas atividades precisam ser revistas, mas eu acho que tudo isso é adaptável, entendeu?
Dá uma parte aí, velho.
Pois não.
Se você tem um funcionário lá na sua casa, você tá trabalhando para você, você vai liberar ele para ir lá no banco, nem que sabe rapidinho? Porque essas empresas aqui ninguém libera, não. Entendeu? Eu penso nesse sentido. Eu sou muito amigo dos guardas municipais. O esposo da minha assessora é guarda municipal. O vereador ali representa os guardas municipais. São amigos das polícias. Mas eu tô brigando é pelos idosos. Eu, por exemplo. Aí daqui a pouco vai falar que vereador também tem prioridade, que nós vamos ter que correr atrás lá. Então nós temos que entrar primeiro.
A parte, vereador.
Então... Está com ele, eu só peguei uma parte. Eu só estou falando nesse sentido, porque a minha preocupação é de atrapalhar a prioridade dos idosos e dos deficientes. As gestantes, ou vai sair ficha lá no caixa lá, gestante, idoso, guarda municipal, polícia militar, ou vai sair desse jeito lá no negócio, lá para saber quem que vai chamar primeiro. É só nesse sentido que eu estou falando, só isso, senhor presidente.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Passar uma visão minha, que trabalho numa instituição bancária há 26 anos e sempre na linha de frente de atendimento, em se pensando no atendimento preferencial, é comum... o que a lei federal já estabelece, o atendimento preferencial, o que o vereador Netinho falou. Idosos, deficientes, gestantes, isso é visivelmente comum e demandado. Nesse segmento de segurança, principalmente, policial, tanto civil quanto militar, eu posso dizer assim, para os vereadores que a demanda até deles em serviço estarem em uma instituição, ela é raríssima, raríssima. Assim, em serviços, ir ali numa instituição para fazer os seus serviços e demandar esse atendimento preferencial. Assim, quando um policial assim, está muito empolgado em andar armado, porque tem isso, né? Quando está no primeiro amor, meu filho está passando por isso. Quando está no primeiro amor, eles colocam a arma e deixam se estufado assim, proposital, para mostrar e tal, se autoafirmar. Mas, via de regra, eles têm assim mais. Eles são mais recatados e nem gostam de. Então, eu posso dizer assim, que demanda a gente não percebe de forma nenhuma. Só de forma muito esporádica. Então, assim, para estabelecer em lei dessa forma, não sei, eu também fico assim, a pensar se cabe, ou se é preciso, se é necessário, pela demanda. Não existe essa demanda, não. Se existe, ela é muito reprimida entre eles mesmos, só para contribuir com a necessidade. Obrigado.
Muito obrigado, os vereadores.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Quando o senhor apresentou o projeto, eu questionei o senhor sobre o horário de serviço. Ele só pode fazer esse uso dessa fila, então obter vantagem de ver o horário de serviço. E eu consultei a lei, o policial ou o GM em horário de serviço, ele é proibido de exercer serviços particulares deles, interesses particulares, só na função, no exercício da função. Então, acredito eu, não estou criticando o projeto do senhor, né, votei a favor, mas eles são proibidos de fazer serviços particulares de interesse próprio em horário de serviço.
Ok, senhor presidente.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Não, a gente fala que conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? Vendia, emprestava, mas mesmo assim eu vou incorrigível conselheiro. Eu aconselhava o senhor a retirar o projeto e estudar um pouco mais, porque realmente é uma questão que suscitou várias dúvidas, inclusive na sociedade. É uma sugestão, né? Porque realmente ele pode ser útil, mas pode ser melhor elaborado também. Obrigado.
Em discussão, ora o projeto apresentado. Não havendo certa manifestação, peço ao primeiro secretário que faça acolhido dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Lido Governo, Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Voto não.
Vereador Domingos Filho.
Encaminhando meu voto, eu vou votar sim.
Ué. Vereador Netinho Lacerda.
Voto não.
Vereador Macarrão.
Não.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Ena Patrick.
Voto não.
Vereadora Roberta Brito.
Encaminhando meu voto, pelos esses questionamentos que eu fiz, até mesmo do SAMU, acho que no dia, na emenda eu votei sim, mas eu não prestei atenção, né? Foi até um erro meu, eu não tem como eu votar nesse projeto desse jeito, Rafael, voto não.
Vereador Jorge Trovão.
Encaminhando meu voto, e respeito ao vereador Rafael, eu vou abster do voto.
Vereador Carlinho da Vila.
Encaminhando meu voto, professor, respeitando o seu projeto, mas conversando com alguns guardas municipais, até eles mesmos acham uma, assim, errado, porque eles têm, como o Netinho falou, o momento da sua folga para fazer esse trabalho, ir no banco e tal. Não digo pelas outras instituições, estou falando como guarda municipal que eu sou. Eu vou votar não, respeitando o seu projeto, mas pelas condições que, às vezes, as agências bancárias e outras não respeitam, nem, às vezes, os idosos, os deficientes físicos, e o senhor falou muito bem, é uma adequação que faria o projeto a essas empresas. Mas, simplesmente, por esse motivo, eu vou votar não.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardo de Paiva.
Voto sim.
Caminhando meu voto também, pouco, não sei da forma, né, que foi o intuito do projeto, e confesso que estou desconfortável de votar sim ou não na matéria. Dessa forma, eu vou abster do voto.
Se fosse para desempatar, eu ia votar sim. Mas não. Mas não veio, então, quer dizer, não precisa o voto de Minerva, não. Não, mas tem empatado? Não, empatado
não. Teve uma abstenção, senhor presidente.
Foi aprovado? Porque...
Então, projeto aprovado por 7 votos favoráveis, 6 contrários e 2 abstenção. Em terceira fase de discussão e votação.
Senhor presidente.
A palavra o vereador professor Rafael.
Só quero agradecer o posicionamento sincero, eu reconheço, respeito cada um, e a gente cresce junto, nesse plenário a gente tem crescido, tem aprendido muito com vossas excelências. Eu agradeço as contribuições, e se porventura o projeto precisar futuramente sofrer qualquer adequação, quero poder contribuir com Vossa Excelência. Muito obrigado.
Com a palavra, peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Pode ser em bloco, presidente. Vereadora Roberta Brito, PL 024, determina o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet um ícone contendo informações dos conselhos municipais e das outras providências. PL 026, cria mecanismo para adoção de medidas preventivas de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e similares.
Em discussão aos projetos de lei ordinária.
Senhor presidente, novos vereadores, Esse projeto 024 veio de uma dificuldade que eu tive em localizar alguns conselhos municipais na cidade. Não tinha lugar nenhum informando, então acho que o lugar mais certo para onde está informando as reuniões, que dia que vai ter reunião de determinado conselho, quais os conselhos que existem no nosso município, seria na página da prefeitura, até para estar orientando o cidadão, que muitas vezes fala, eu queria ter participado da reunião do Conselho Municipal de Saúde, mas eu não sei a data, então teria ali disponível. E o 026, que cria um mecanismo para adoção de medidas preventivas de auxílio à situação de assédio ou violência a serem adotadas por bares e restaurantes em casas noturnas e similares. Esse projeto também é pertinente. Então, esse segundo projeto, 026, ele veio devido à morte de uma mulher, que o ex-marido dela, né, ela estava num bar, ela tinha medida protetiva, e o ex-marido dela matou ela a facadas nesse bar. Então, de repente, se nesse bar tivesse algum cartaz falando, eu posso te ajudar, me procure, alguma coisa assim, de repente teria evitado. E até mesmo, às vezes, vai mulher no bar sozinha e caras ficam importunando até chegar no carro, e tendo essa lei aí, ela podia ter a liberdade de pedir o garçom ou o próprio dono do bar para acompanhá-la até o carro, para não ter o risco de serem estupradas ou algo do contexto. Peço aos nobres, né, que votem favorável a esses projetos.
Em discussão aos projetos 024 e 026, autoria da vereadora Roberta Brito. Não havendo manifestação, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Wendy Patrick.
Sim.
Vereador Joel Trovão.
Não tem problema. Voto sim.
Vereador Carlinho Darvila.
Sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardinho Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim. Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Projeto de Lei Ordinária 024-026, aprovado por todos os vereadores presentes. Em terceira fase, discussão e votação. Passamos para o tema livre. Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui agradecer ao nosso secretário de Saúde pelo excelente trabalho que vem feito à frente daquela pasta, que todas as reivindicações que a gente tem feito, não só nós, como pessoas da nossa família e amigos, independente de ter vereador ou não, independente de político ou não, vem feito um excelente trabalho. Quero aqui agradecer a ele por excelente trabalho, que realmente, não desfazendo do anterior, mas a diferença é grande. E parabéns ao nosso prefeito Gustavo Marques, para as nossas ambulâncias novas que chegou, e graças a Deus, conversando com o secretário, né, ele nos falou que vai ter 5 ambulâncias dentro de Formosa. Isso nos ajuda muito, né, a fazer o excelente trabalho aí à população formosense. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Eu aqui também quero agradecer e parabenizar o prefeito pelo aniversário de Santa Rosa que foi feito. Foi um show que a prefeitura patrocinou lá para a gente, e o prefeito está de parabéns, não teve uma confusão, não teve uma ocorrência lá no show, então que vem o próximo ano e a prefeitura está junto com a gente também. Agradecer o patrocínio do presidente da Casa Mundim, do vereador Eduardinho e do vereador Luciano aqui também, que ajudou a gente lá com o evento. Então eu só estou aqui para agradecer, e agradecer a Ana Paula também por ter... Tanto que eu briguei com ela esses dias e ela não bateu em mim, né, presidente? Mas nós estamos aí para somar junto com o prefeito, que ele pode contar comigo.
e nós estamos juntos. Ah, e outra coisa, falar de Jacques aqui agora, aqui do buraco ali atrás, Jacques, que eu quase caí dentro dele lá, que eu já falei para você tampar esse buraco lá, não sei quantas vezes você não tampa. Arruma aquele buraco lá para nós, viu, Jacques?
Continuando o tema livre, com a palavra a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, eu quero aqui só trazer e expor um projeto que a Comissão da Mulher está trazendo aí para Formosa e pensamos em disseminar por todo o Nordeste Goiano. Né, Comissão da Mulher faz parte eu, vereador Wene Patrick e vereador Miro Bai, que está no telefone agora, vereador Miro. É, esse projeto é um projeto por mais mulheres na política, tendo em vista que temos muitos municípios nesse Nordeste nosso goiano que não tem uma vereadora no município, cidades que não tiveram, nunca tiveram uma prefeita no município. Então, a gente está encabeçando aí, nós três estamos encabeçando essa luta para, quem sabe, na próxima legislatura ter aqui no parlamento mais 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Como eu sempre digo, só com mais mulheres na política que conseguimos desenvolver políticas públicas para nós mulheres. Tem alguns estudos que falam que municípios onde tem mulheres em igual ou em maior número no parlamento, a violência contra a mulher é quase zero no município. Né? Então, isso reflete o quão a importância da mulher na política. Então, não vamos, mulheres, não vamos só colocar, só dar um nome para preencher os 30%, mas vamos, de fato, participar, entrar para a política, brigar, pedir voto, fazer campanha, pois só juntas vamos conseguir desenvolver mais políticas públicas no nosso município. E hoje estivemos lá com a prefeita Débora, que ela também abraçou o projeto. Dia 23 de outubro, vamos fazer aqui na Câmara Municipal a abertura dessa nossa luta aí no Nordeste Goiano. Já temos a parceira Débora, temos algumas outras prefeitas, deputadas. Que bom seria se a gente conseguir disseminar isso para todo o nosso Goiás. Mas no Nordeste Goiano, já tenho falado com várias vereadoras que querem abraçar também a causa no Nordeste Goiano. Então, assim, está bem encaminhado, graças a Deus. E com o apoio dessa casa, com o nosso presidente também, eu acho que esse projeto aí vai render muitas mulheres. Em 2020, vamos ter mais mulheres no nosso parlamento, nesse Nordeste Goiano e, quem sabe, em todo o estado de Goiás. E como não poderia deixar, né, hoje o vereador também nos acompanhou, junto lá com a prefeita Débora, como sempre, foi para pedir, cansou de pedir aqui para Gustavo, foi pedir lá para a prefeita Débora de São Domingos. Né? O que ele foi pedir? Ponte. É, São João. Foi pedir ponte para a prefeita.
Uma parte, vereadora.
Sim, vereadora.
O presidente sabe muito bem, ele está me ajudando nas pontes lá. Tem 5 pontes que estão na divisa de Formosa, que São João. Se a gente arrumasse as pontes, a ponte quilombola do Palmital de Santa Maria de Formada, o pessoal vai ficar entrafegado também. Lá é município de São João. Aqueles pessoal me pediram, se eu tinha conhecimento com a prefeita, levasse isso ao conhecimento dela. Então, a prefeita me atendeu muito bem, muito educada, e falou que vai fazer a parte dela. Então, eu tenho que pedir, é a minha obrigação. Devemos lembrar, vereador, que todo aquele assentamento pertence a São João, a mulher do povo vem fazer suas compras em Formosa. Então, precisamos arrumar, né? Só isso.
Muito bem, vereador. E só deixar mais uma última demanda aqui para o líder de governo. Me chegou, Domingos, que a Secretaria de Saúde tem 3 meses que não paga o Salute, que é onde... É Divino, desculpa. Hoje eu estou trocando tudo, né? Divino, que a Secretaria de Saúde tem 3 meses que não paga o Salute, onde faz as tomografias, ressonância. Eu falei assim, olha, eu vou... E, inclusive, diz que suspendeu os serviços. Eu falei assim, olha, hoje tem sessão, eu vou levar esse ao conhecimento do líder de governo para ele conversar com o prefeito, com o secretário, para ver se realmente isso procede. E, se proceder, espero que, né, que regularize... Porque tendo em vista que só temos lá como referência para estar fazendo esses exames de imagem na parte de urgência e emergência. Porque quando é algo eletivo, pode se esperar, mas urgência e emergência não pode. Obrigado, senhor presidente.
Só para lembrar, o novo colega vereador Joel Estruvão é 24 horas. Eu, por exemplo, qualquer ligação que do 9672, lá 2505, pode saber, é ponte. Ponte, madeira. Mas está certo, tem que trabalhar mesmo, tem que pedir, né, vereador? E a vereadora Roberta Brito aí fazendo esse evento.
Pra... ele ainda aqui, olha a vergonha que ele passa em mim, mas o vereador, ele falou assim, nossa, mas você é a prefeita mais bonita do Nordeste Goiano, quem sabe do Brasil.
E parabenizar a vereadora Roberta
por, muita ponte mesmo.
Pelo esse trabalho aí, desse encontro que vai ser sediado aqui na cidade de Formosa em prol das mulheres formosenses, das mulheres goianas, mulheres do país, que eu tenho certeza que também vai vir outras localidades, que não seja do município do estado de Goiás, mas eu tenho certeza pelo trabalho, conto sempre com essa casa para as demandas. Pode ter certeza que o trabalho não só da vereadora, mas dos demais vereadores, sempre vai ser pautado aqui nessa casa como um diferencial. É pelo trabalho que vocês fazem. E é mais do que justo fazer... primeiro no estado de Goiás vai ser assim, encontro das mulheres vai ser em Formosa. Quer dizer, Formosa já está saindo na frente. Que vem muitas vereadoras Roberta, vem muitas vereadoras Daia, Zildete, Mariette, entendeu? Marília, que vem muitas, que Formosa, Lucinha Rezende, que Formosa, assim, sai ganhando. Parabéns, vereadora Roberto, Wendy Patrick, Joel Struvão. E eles não desgrudam, não. Parabéns, viu? Prosseguindo no tema livre, passando para explicação pessoais.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Bruno Araújo.
Só para justificar a ausência do vereador Neymar, pedido dele, e também relatar que nós passamos pela revisão agora da lei orgânica, essas justificativas não abonam a falta. Né? Nós temos trabalhado nisso aí, já depois de votada a lei orgânica, é preciso um atestado médico ou um atestado de comparecimento, né, a alguma instituição que os nobres vereadores e vereadoras tiverem. A gente faz essa justificativa aqui com o intuito de passar a mensagem à população, aos eleitores, que o vereador não pôde estar presente, mas fica aqui a justificativa que não vale como, se for necessário, um abono da falta. Obrigado, presidente.
Tá bom. Como não havendo mais nada a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no 4/9/2019, no mesmo horário e local de costume. Agradecer a presença até agora aí do secretário de Finanças, da Ana Paula, chefe gabinete de prefeito, passarinho da Defesa Civil.